Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto.
Nos últimos anos, aumentou o número de inadimplentes nos condomínios. A situação, impulsionada pela crise econômica, é mais comum em condomínios maiores e novos, onde os proprietários geralmente ainda estão financiando o imóvel, que acaba trazendo consequências jurídicas. Para falar sobre esse assunto, o Rádio Opinião de hoje recebe o advogado e especialista em direito do consumidor, André Frutuoso. Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Rádio Opinião.
Bom dia, Adalberto. Bom dia aos ouvintes do programa Rádio Opinião. É um prazer mais uma vez atender a convocação de vocês e estar aqui nesse momento jurídico.
Satisfação pela oportunidade, né, para a gente falar sobre essas inadimplências muito crescentes. A gente está passando por uma situação muito complicada, né, na economia, e sempre, de alguma maneira, contas vão deixando de ser pagas. Enfim, uma delas são os condomínios. A pessoa tem que evitar ao máximo, não
é
isso?
É, Adalberto, os consumidores, eles devem priorizar essas obrigações, porque atualmente a gente tem entendimento já do tribunal que as despesas de condomínio, elas podem fazer com que o seu imóvel seja penhorado. Então, aquela mística que se existia antes de que o imóvel é bem de família e por conta disso ele não pode ter penhora, não pode ser penhorário, isso não existe se o débito for o que a gente chama no mundo jurídico de obrigação propter rei. Propter rei é a obrigação em razão do próprio bem. Então, se a obrigação for de débitos do próprio imóvel, este imóvel ele pode sofrer uma penhora judicial e o proprietário pode perder a sua unidade imobiliária por conta desse débito.
A gente sabe que isso aí já é a medida mais radical.
Sim.
Né? Isso já é o extremo, já é, enfim. É, de imediato, isso não acontece. Isso aí tem um processo, né?
Sim, sim.
Que a pessoa ela é acionada, enfim, aí vai para um jurídico, né? Enfim, tem uma resolução aí no âmbito da justiça, no caso, não é isso?
Isso.
Então é um processo longo, digamos aí 5 anos, enfim, por volta disso.
O judiciário, ele trabalha com um princípio, que é o chamado princípio do menor sacrifício possível. O que é isso? Quando você tem um débito e você é executado, o judiciário entende e aplica esse princípio dizendo o seguinte: você não pode ser condenado a perder o imóvel que custa R$50 mil por um débito de R$500. É preferível que você faça as medidas que causem o menor sacrifício a esse devedor. Então, primeiro vai se priorizar a penhora de conta, depois a penhora de um carro que às vezes tem um valor menor do que o imóvel. Por último, realmente, você vai para o próprio imóvel. Agora, isso não é uma coisa hoje em dia, Adalberto e ouvintes, não é uma coisa hoje em dia rara. Não é. A gente tem visto, até porque há débitos hoje de R$30 mil, de R$20 mil, em imóveis que valem 40, 50. Então, fica quase empatado. E aí, o judiciário tem se inclinado a determinar a penhora desses imóveis nessas situações. Agora, você está correto. Primeiro, isso é um conselho que a gente até dá aos diversos síndicos que nós defendemos como advogado, que criem um processo de trabalho para recuperar esse crédito. Primeiro, notificando esse devedor. Após a notificação, caso ela não surta efeito, você convoca esse condômino devedor para uma reunião em que você procure entender os motivos dessa inadimplência, e aí você vai aumentando progressivamente o peso das medidas de recuperação até você chegar à cobrança judicial, que é a medida mais extrema.
Mais extrema. A gente começou do final, vamos para o começo.
Uhum.
Isso aí, claro, começa com uma taxa, digamos, referente a 1 mês, 2 meses, enfim. Mesmo com um só atraso de 1 mês, digamos, isso aí pode resultar, pode chegar a uma situação extrema dessa?
Pode. Não existe hoje um limite mínimo para que o condômino devedor ele seja instado inclusive seja até incluso nos órgãos de proteção ao crédito. Devendo uma parcela durante um dia, ele já pode sofrer as medidas administrativas. O que a gente tem aconselhado a síndicos é que eles tenham um maior controle de gestão sobre essa situação.
Essa é a parte difícil.
É a parte difícil, porque o síndico ele tem que ser um gestor. Se ele não é gestor, ele tem que pelo menos ser bem orientado por seus prepostos, né? Contador, advogado, ele tem que ser bem orientado. Então, o que a gente aconselha aos síndicos é que criem processos de trabalho transparentes até para que os condôminos saibam qual é a liturgia do condomínio. O condômino precisa saber que se ele não pagar a sua taxa condominial, com 30 dias ele vai ser colocado no SPC, com 60 dias ele vai receber uma notificação extrajudicial e ser protestado em cartório, com 90 dias ele vai ser processado na justiça. Então, se você deixa isso claro, esse caminho claro, você começa a fazer um combate na inadimplência, porque quando a inadimplência ela é combatida, Alberto, inadimplência ela é uma praga, né? Você tem que combater a inadimplência, porque senão ela aumenta demais. Então, quando ela é combatida, ela baixa, ela reduz. Mas o contrário é verdadeiro. Se você deixa a inadimplência crescer e se avolumar, ela vai chegar a patamares que hoje a gente vê condomínios aqui no Maranhão, com 40% de inadimplência, com 50% de inadimplência, quando as confederações e os estudiosos entendem que uma inadimplência saudável para um condomínio é em torno de 5%. Então veja a situação desses condomínios hoje no Maranhão.
Extremos, né? Estamos recebendo no Rádio Opinião de hoje o advogado especialista em direito do consumidor, André Frutuoso. Ele fala sobre inadimplência com taxas de condomínio. A gente sabe aí que empresas telefônicas, lojas, bancos, eles têm uma sistemática bem mais objetiva na explicação, né? E na forma de acionar, entre aspas, a pessoa que está em algum débito, algum atraso ali em alguma dessas prestações. O que a gente não observa, pelo menos não de uma forma mais nítida, né, na maioria desses condomínios. Né? Isso em alguns exemplos até são feitos de uma maneira bem, digamos, fundo de quintal, né, pode-se dizer. Vamos a uma lista, digamos, de direitos e deveres do condômino e também da administração ou do condomínio.
O condômino, ele tem o direito de usar as áreas comuns do seu condomínio. O condômino, ele tem o direito de ter a prestação de contas do que está sendo pago, do que está sendo feito com esse dinheiro das taxas condominiais. O condômino, ele tem o direito de ter a informação de como está sendo realizado a gestão do condomínio. E em relação às obrigações, ele tem a obrigação de pagar a taxa de condomínio, ele tem a obrigação de respeitar as normas condominiais. A gente sabe que hoje em dia muitos condôminos não respeitam as normas, horário de silêncio, forma de utilização de áreas comuns, como piscina, quadra, salão de festa. Muitos condôminos não respeitam essas normas básicas. Alguns prédios têm algumas normas específicas sobre animais e alguns condôminos não respeitam essas normas. Então, tudo é uma questão do síndico saber levar e gerenciar a sua microcomunidade. Se o síndico ele tiver uma lucidez sobre isso, for bem assessorado e souber fazer com que as normas sejam transparentes e claras, então o síndico ele vai conseguir ter uma maior convivência e uma melhor harmonia na sua unidade.
O que diz respeito a essa cobrança algum atraso, enfim, o condomínio tem que, de alguma maneira, cientificar, né, o condomínio que está em atraso. Existe uma maneira também, né, uma obrigação, digamos, do condomínio, enfim, da administração para deixar essa pessoa ciente, enfim, uma maneira anual, mensal, enfim, do que está em débito. Isso aí existe, não é isso?
Existe. Nós tivemos a lei 12.007 de 2009, que estabeleceu essa obrigatoriedade de as pessoas públicas e privadas declararem anualmente, até o mês de maio, que o condômino, que o devedor pagou as suas obrigações. Fora isso, nós temos também a regra que estabelece que nenhuma pessoa possa ser negativada em órgãos restritivos de crédito sem a devida notificação prévia. Então, se você estiver devendo e você não for comunicado previamente que vai ser inserido nos cadastros, também é uma negativação indevida passível de dano moral. Adalberto, que o principal é que os condomínios façam essa cobrança de forma transparente, para que o condomínio saiba o que está devendo e consiga gerenciar suas obrigações.
Certo. A gente sabe que em um desses caminhos, se a pessoa não pagou, ela é cobrada, né, e ela tem que pagar. Mas também a gente sabe que tem casos que, de alguma maneira, ou por uma desorganização, não vamos falar em má fé, mas de algum tipo de forma involuntária, acontece alguns erros ali na contabilidade e, de uma maneira ou de outra, vai acabar numa cobrança que indevida. Algumas vezes ela é provada de que foi pago, né? Tem a prova de que foi pago, e muitas das vezes foi pago, mas a pessoa não tem como provar. Num caso de já ter se desfeito de os comprovantes, enfim. Existe um prazo também para essa cobrança, né? Que, se não me engano, é de 5 anos, é isso?
5 anos.
5 anos. Enfim, como proceder nesses casos?
Os condomínios, eles precisam tomar cuidado, porque o Código de Defesa do Consumidor estabelece que a cobrança realizada indevidamente gera o direito de reparação e de restituição em dobro para aquele condomínio prejudicado. Então, esse é um cuidado que os condomínios devem ter. Em relação à obrigação de cuidar do seu comprovante, essa é uma obrigação do condomínio. O condomínio tem que se resguardar, o proprietário de unidade, ele tem que se resguardar e guardar esses comprovantes, porque muitas unidades condominiais, infelizmente, elas são desorganizadas. Elas não conseguem fazer uma gestão adequada de seus livros caixas, de seus recebíveis, de suas obrigações condominiais. Então, não é interessante para o condomínio deixar isso ao bel prazer do síndico ou da administradora de condomínio. É interessante que ele guarde essas obrigações, embora a lei veio reforçar determinando a obrigação dos condomínios declararem essa quitação, mas é bom que os condôminos também guardem para si esses comprovantes, para que numa possível ação judicial de cobrança ele possa se defender de forma mais objetiva e mais clara.
Certo. Mas também, no caso de uma cobrança indevida, ali tem um constrangimento.
Sim, né? Esse,
então,
sim.
Tem os direitos, enfim, tem como avançar nisso aí e, enfim, não, também ela tem a prerrogativa de não acompanhar ou, enfim, nesse momento de uma cobrança, de uma apresentação, você tem que apresentar o seu comprovante. Ela também não é obrigada a isso, não é isso? Ou é obrigada?
Ela não é obrigada. Pela redação da lei, é o fornecedor que tem que declarar anualmente a quitação. Então, se o fornecedor não faz essa declaração anual, ele está em débito de uma obrigação legal. Lembre-se que a gente comentou aqui agora há pouco que é uma obrigação prevista em lei, então é uma obrigação legal. Tudo isso, Adalberto, chegando na mesa de um juiz que vai decidir num caso concreto, ele vai levar em conta a boa-fé das partes e vai levar em conta o que diz a legislação. Então é importante que o condômino ele guarde essa documentação, caso o tenha. Não o tendo, vai depender de uma sentença judicial para declarar tudo isso.
E é bom não chegar a esse ponto.
É bom não chegar, né? Porque a gente nunca sabe o que é que um juiz vai decidir, né?
Bem, recebemos no Rádio Opinião de hoje o advogado especialista em direito do consumidor, André Frutuoso. Ele falou sobre inadimplência em taxas de condomínio. A gente agradece a sua presença e esclarecimentos mais uma vez aqui no Rádio Opinião. Considerações, por favor.
Agradeço a todos os ouvintes da Rádio Universidade. Agradeço a você, Adalberto, por esse momento de elucidação de dúvidas jurídicas. Estamos à disposição para qualquer situação. Muito obrigado.
Você confere essa e outras edições em www.universidadefm.ufma.br.